Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams.
No recording. Está lá, pronto.
No recording. Então,
ainda estou aqui a dar os últimos gols de café. Pronto. Vá-se ter que ler o testamento do Cordes.
Vai. Fica fixe.
Vá-se ler agora tudo de uma vez e tipo, tipo, isto é muita coisa para ler, não gosto de avaliar isto, porque é coisas a dizer bem do Porto e não gosto.
Coisas a dizer bem no Porto. Ok.
Faz muito. Não, pronto. Apá, bem-vindos ao Futebol Soranja Tramosos. O melhor podcast sobre para aprender sobre o futebol português. Mesmo que você não veja futebol português. É verdade?
Não foge. Boa tarde, minha gente. Bom dia, boa tarde.
Como é que tenho o poliglota do podcast, que é o Eduardo, sabe falar, dizer nomes da Moldávia.
Da Moldávia. E depois tu colocas aí o áudio, fica logo o craque do xerife.
Como é que era? Já não me lembro.
É melhor ir ao WhatsApp e colocar o áudio.
Eu ontem, depois do jogo de futsal, estava lá a beber uma cervejinha com o pessoal e o pessoal estava a tentar adivinhar, tira-se pau, de onde é que é este? E pá, ninguém, olha, realmente, ninguém sabia de onde é que era. O pessoal a dizer do Cazaquistão e não sei de onde.
Tira-se pau?
O xerife tira-se pau?
Ah, é, da Moldávia.
Da Moldávia. Acho que é a primeira vez que vejo um clube da Moldávia na Liga dos Campeões.
É a primeira vez.
Hello, welcome to Shitty Walk, take all the praise.
Ah, bom dia, só favor. Para nós vai ser três cervejinhas e já agora uns termossos, só favor. Olha, não se importa de desligar esse tada na televisão e meter futebol, só favor. Obrigado.
Primeira vez.
Muito bem, pá. Vamos começar com a prospeção de talentos, que era a tarefa do Carlos, mas pronto, um gajo vai ter que ler para ele as coisas. Primeiro talento que ele encontrou foi o vice-presidente do Suriname, que jogou pela seleção aos 60 anos. Epá, acho que mais vale tarde do que nunca.
Seleção não, pelo clube dele, 61 anos. Vamos corrigir, vamos ser precisos.
O Carlos não está aqui para testar os factos todos. Epá, já está tudo a correr mal.
Isto 61 é uma anos, um jogo que estava, digamos, combinado para dar golos, porque o senhor tem 40 bocas para
40 filhos.
Exatamente.
Caraças, isso aqui é um... Olha, ou pode não marcar muitos golos no futebol, mas na realidade, no futebol que interessa, eu gosto sempre a lhe dar.
Ele só pode jogar no país dele, tem um mandato de procura pela Interpol, então não pode sair do próprio país. É uma história do futebol.
É um chique esperto. Quem o Carlos encontrou foi um jogador do Porto. Por coincidência, tinha que ser alguém do Porto.
Claro.
Um meio do centro ofensivo maliano, de 20 anos, Samba Kone, também conhecido por mestre do samba africano. E não sei se isto é mesmo verdade, se isto é uma piada do
Não,
do
deve ser verdade. Temos que considerar como verdadeiro.
Ele está emprestado por um clube maliano, que é o Derby Academy, e teve o ano passado no Leganés B, em Espanha. Apá, médio forte fisicamente e com um bom remate, encaixa no perfil de jogador do Sérgio Conceição. Mas isso, por encaixar no perfil do Sérgio Conceição, é que ele ainda não jogou pela equipa principal do Porto.
É bom sinal.
Quer dizer que algum dia vai chegar lá. E devido ao grande número de médios do plantel principal, não se acredita que seja bastante. Mas se continuar a evoluir, pode ser contratado em definitivo pelo Porto. Eduardo, conhece este jogador?
Não, de tudo.
Acho que o Carlos fez uma prestação tão boa que mais ninguém conhece este jogador. Parece um jogador espetacular para os seus conceitos. Espero que aproveite o rapaz.
Pronto, já agora. Pode ser que dessa vez ele seja um jogador que ele consiga passar a mensagem. Pronto, não se chateie
tanto. Aquela coisa do Porto.
Sim.
Aquela espírito. Mística do Porto.
Daqui mais já falo do Porto daqui a pouco, quando falarmos da Liga dos Campeões.
Antes disso, vamos falar da seleção. Saí a convocatória hoje para os próximos jogos da seleção. Parece que finalmente ele decidiu chamar o Mateus. Não sei, deixou agora o Otávio em casa. Não, o Otávio ficou convocado. O Otávio ficou em casa agora, acho eu.
Não fui convocado.
Mas pronto, o Félix voltou a não ser convocado. Também acho que ainda não está assim em grande forma. É. É uma convocatória da Foz muito à anterior, mas cheio de meios defensivos. Só falta ali também, falta o Pepe.
É importante. O Pepe está convocado.
Tá, ok. Ele está convocado, mas... Eduardo, o que é que tu achaste daqueles jogos da seleção? Já foi um pedaço, já foi eu, entretanto, quase
já umas foi algum três tempo, já foi algum tempo. Deixa-me só procurar aqui na escala. É assim, os jogos da seleção, Portugal fez o que eu tinha para fazer. Ganhou os seus jogos, portanto, fez o.
As exibições foram para o PR, mas principalmente contra a Irlanda. Só foi o Ronaldo duas cabeçadas a meter lá para dentro.
Pronto, ia quebrar o recorde.
É quebrar pronto. O recorde. Não. Se calhar, pronto, ele bateu o recorde e depois foi para casa. Se calhar, fica muita gente a pensar: pronto, este gajo vem para aqui fazer recordes e depois a andar.
Mas para mim, pode ser que também novamente campeão, agora campeão do mundo, e bateu o recorde e se embora para casa depois. Não fico muito incomodado com isso. Epá, a partir do momento que faz o trabalho dele, era um jogo amigável logo a seguir, posto de Portugal, salvo erro. Acho que
era um jogo amigável e a seguir era um jogo para o qual ele estava suspenso.
Pronto. Então, exatamente, não faria lógica nenhuma.
Ele tinha que fazer depois, as malas para ir para Manchester.
Exatamente, para depois voltar em grande para.
Nota-se que ele está mais contente.
Tá. Os jogadores são animais, deixa-me dizer assim, são animais competitivos, mas que têm uma costela de criança. Deixa-me ser um pouco.
O Ronaldo, eu acho que tem
umas quantas. Não, o Ronaldo é um bicho competitivo. É um animal de competição. Só que como qualquer pessoa, gosta também de sentir-se acarinhado no lugar onde está. E acho que na Juve não estava a ser acarinhado. Principalmente neste último ano e meio. Acho que não era... Ele não era a ser o foco de aglutinador, que é o que eu costumo ser, que está a ser agora no Manchester, que foi na seleção, que foi no Real durante vários anos. E acho que ao não sentir que era o salvador da pátria, e aqui muito entre comas, foi procurar uma solução de lhe desse o devido valor. E está à vista. Não vamos muito longe, vamos ver o gol de ontem, que era só ele que podia marcar aquele gol, ponto final. Era só ele que podia marcar aquele gol. Estamos a falar no segundo gol contra o Villarreal.
É um gol que valeu 3 pontos.
Claro. Valeu 3 pontos, 2 milhões, 2,7 milhões, salvo erro, de prémio da Liga dos Campeões, mais a primeira vitória do Manchester, que depois da derrota com o Young Boys.
Boston Villa.
Não, com o Young Boys. Primeira mão da Champions. Era importante ganhar em casa, ainda por cima de remontar até a vitória ou perder. Está bem. Ele está bem onde lhe querem bem. Portanto,
ainda bem que ele não foi para o City. Se ele fosse para o City, ia ser a mesma história que nas vendas.
Poderia ser.
Até porque seria interessante ver. Não achas? Eu estava a comentar com alguém. A mim dá uma sensação que o City percebeu-se um pouco a contratar o Grealish. Pronto, o Grealish também é um bom jogador, mas quando logo a seguir aparece o Messi e as Ayers e o Ronaldo teve quase a um passo de ir para lá, eles podiam se calhar ter feito ali uma super equipa sem querer. E acabaram perder essa oportunidade.
Eu percebo o que estás a dizer, Paulo. Mas
não ia acontecer. Mas há
aqui uma variável que o Grealish acaba por compensar bastante, que é, não te esqueças que para as competições europeias é preciso aqueles jogadores formados localmente e da própria nacionalidade, e o Grealish acaba por, entre aspas, não ser formado localmente no clube, mas contar como um jogador do próprio país.
Inglês,
exatamente. Pá, isso, e também não sei agora se tem algumas limitações a nível do próprio plantel.
Os clubes ingleses têm bastantes estrangeiros, mesmo assim, apesar de nos últimos anos até ter crescido o talento lá, eles na mesma continuam a ter bastantes estrangeiros. Olha,
por exemplo, estamos a falar de um clube de inglês, neste caso o City. O City contra o PSG, a nacionalidade predominante no início do jogo era a portuguesa.
Pois.
Era a portuguesa. É real, era a portuguesa. Ah, pá, o que é curioso, e ontem também no próprio jogo do próprio Manchester, estava três jogadores num titular, três jogadores portugueses num titular. Isto estamos a falar em duas equipas inglesas, dos jogos das duas equipas inglesas de Manchester. É curioso, mas é o que é, pronto. Portanto, em relação à seleção, por óbvio eu tinha para fazer, pá, o João é bom futebol, já estamos a pedir demais.
É melhor enquanto o senhor engenheiro estiver ali, epá, aos posses vai haver se calhar algum bom jogo.
Há uma coisa, sim.
Mas quando for a doer, vai se concentrar mais no resultado que outra coisa.
Pois, é o que a gente está a ver. A questão é, e se jogássemos bem, não ganhássemos? Íamos apontar o dedo, não é? Falta de eficácia, pronto, mas ganhamos, acabou-se, ganhamos, foi o prémio para o Cristiano, pá, siga para mim, agora está a correr, agora nos esforçamos.
E continuamos a luta para o primeiro lugar do grupo, que é o que interessa, pronto, vai chegar o confronto direto com a Sérvia e pronto, Portugal ganhando a Sérvia tem as condições para ficar em primeiro no grupo, penso eu, ganhando os jogos todos, inclusive da Sérvia.
Deixa ver a tabela classificativa, como é que isso está. Dá-me só um segundo que eu já te consegui aqui procurar. O próximo jogo que a gente faz é contra quem?
Luxemburgo, e tem um amigável com o Qatar, que parece que é o nosso companheiro dos amigáveis agora, sempre que há um.
Pronto, pronto.
Amigáveis de seleções é o Qatar.
Pronto, exatamente. Por exemplo, a gente agora joga dia 9 com o Qatar.
Amigável,
e depois jogamos com o Luxemburgo e depois temos dois jogos, dia 11 e dia 14 de novembro, Irlanda-Portugal e Portugal-Sérvia, que são os últimos dois jogos de qualificação para o Campeonato do Mundo, correto?
Eu penso que sim, eu penso que tens razão, e ganhando esses dois jogos acho que fica sempre primeiro, penso eu.
É, exatamente. A gente tem que fazer outros jogos, portanto falta.
São à parte agora nestes jogos de seleções que vai haver agora. Vai agora haver a Final Four da Liga das Nações e nós já fizemos as nossas escolhas aqui para o
Top da Bola. É a França.
E pronto, o Edwards. Eu acho bem que escolhemos os três equipas de frente. Eu acho que vai ser a Espanha. Tu apostaste na
Itália.
E o Carlos disse a França.
Exatamente.
Ninguém pensa que a Bélgica há de fazer alguma coisa. Opa.
Quem?
A Bélgica está lá para fazer.
Cerveja belga. Cerveja belga. Vais mostrar o podcast aos seus amigos, eles vão se passar.
Eles não percebem português.
Não, pá, tudo corre logo o Google Translator. Tu dizes, olha, vocês vão lá com o Google Translator e os gajos estão a dizer, cerveja belga, portanto está fixe.
Beer, Velbeer. Estava-se, pronto, há pouco falámos do Ronaldo ir para Manchester, tu achas que, não foi só o Manchester United, não foi só ir lá buscar o Ronaldo, eles até que reforçaram-se bem, foram buscar Jadon Sancho e o Varane, achas que foi das equipas da Inglaterra aquela que
reforçou
melhor?
Eu acho que reforçá-los com três bons jogadores, não vou estar aqui só para falar do Ronaldo, porque vocês dizem que eu sou o advogado de defesa do gajo e pai
não. Alguém tem que sair, não é?
Sim, mas não tem
interesse. É milhões deles.
Por exemplo, eu acho que os gajos têm uma fantástica contratação, não só a nível desportivo, que é para o imediato, que é o Cristiano, pá, e está já a render. Rendeu ontem, rendeu já mais um jogo ao fim dos jogos, que também rendeu golos. O que só por si já é muito importante, mas também pelo próprio incremento de profissionalismo, de fome de títulos e fome de exemplo.
Quase como um homem da casa, ele incorpora. Era o que faltava um pouco também naquela equipa, já se falava há uns anos.
Acho que um boost bastante interessante. Em relação ao outro inglês, ao Sancho, ainda não mostrou nada, e até ali vi um post qualquer dia no Facebook.
Eu não acho o Sancho nada de especial. E toda a gente adora o Sancho. Isso
é a questão é ele é muito novo. Ele é muito novo e tem um grande potencial. E já começa a mostrar muita coisa. No Dortmund, pá, claramente, era um jogador mais. A par do Ali, do próprio Marco Reus e daquele puto agora está-me a fechar completamente o nome. O Jude Bellingham, acho que é assim que se diz. O inglês
Bellingham,
também é craque. E voltamos a ver aquela conversa de há pouco. É inglês, é formado localmente para a lista das competições europeias é importante. Pá, portanto, acho que foi uma contratação muito nisso, muito por aí. Portanto,
acho olha, e o Varane, achas que...
É craque, o Varane é craque.
Sim, sim, mas achas que o Mourinho veio o Varane entrar no, na equipa e tem aquela mesma reação que ele teve quando eles contrataram o Maguire, logo a seguir ele ser despedido, tipo, ah, agora é que estão a contratar centrais de centro.
Opa, é um bocado isso. A questão, o Maguire, opa, não, eu não vejo nada especial no gajo, portanto, estou já à vontade.
Eu também não, eu só acho que é um gajo forte e acho que se traz como ele.
É um inglês forte.
Parece um Malcolm Blonde, caralho.
Opa, não vou tanto para aí, mas não acho que seja um gajo para ser capitão do Manchester, por exemplo, como vejo o gajo várias vezes a ser. Não acho que seja capitão. Portanto, mas é um bom jogador, mas não muito mais do que isso. Não é o Varane, não é o Lindelof. Estou a falar dos gajos que eles têm lá, por exemplo, não é nenhum deles. Não acho que sejam nenhum deles. Agora, tem uma coisa que nem o Varane nem o Lindelof têm, que é o nome e tem crítica a favor. Portanto, isso...
Em Inglaterra, eles. Eu não sei, tipo, para um país. Para uma liga que tem tantos estrangeiros, eles são até um pouco, não quer dizer racistas, mas se calhar é a palavra mais fácil para descrever, um pouco xenófobo, a nível de avaliar o quando Ana chega àquela altura de falar dos jogadores estrangeiros. Tipo, eles têm. Imagina se o Grealish fizer alguma coisa mal, se calhar, ou como o Beckham fez durante vários anos, algumas. Perdoaram-lhe tantas coisas que ele... Perdoaram-lhe, por assim dizer, tipo... é um rapaz, não faz mal. Mas se for um jogador estrangeiro a fazer merda, já lhe caem mais para cima.
Sim.
Mas pronto, não interessa.
Isso é igual que o Maguire está um pouco, entre aspas, protegido dessa forma, mas sim, concordo contigo. É 100%, concordo 100% contigo.
Outras contratações interessantes, além do Grealish, já falámos, assim, se calhar foi a transferência mais cara desta defesa, penso eu. Tivemos o Messi e o Azores para o PSG, e se calhar o mais importante, e não sei o que é mais importante, é o que o Messi vai acrescentar ao PSG, mas se é mais importante o que o Barcelona acabou por perder nas saídas do Messi e do Griezmann. Já para não falar da saída do Suárez o ano passado.
O ano passado,
O estado em que o Barcelona está, e não quer falar muito um pouco, e não quer falar tanto agora do jogo de ontem com o Benfica, até porque gostava de guardar isso mais, até porque vejo mais isso como uma vitória do Benfica do que uma derrota do Barcelona, mas o... O Barcelona está pagando o má gestão que tem sido feita nos últimos anos, aquela gestão megalómana que não era sustentável, estão agora a pagar.
Concordo, 100% contigo. Eu não sei, epá, e posso estar agora aqui a falhar, porque nós falamos certamente disso em off, agora não tenho certeza se a gente falou isto no último podcast. A questão do Barcelona não é este ano nem a época passada, a questão do Barcelona é vários anos para trás. E aquela coisa que não vale tudo, estás a perceber? Não pode valer tudo. E a questão com o Barcelona, claramente durante vários anos andou a gastar acima do que podia, ou não acima do que podia, mas andou a ser a queimar todas as gorduras, e na altura de renovar contrato. Pá, porque eles em Espanha têm um teto salarial, não bem um teto salarial, aqui eu vou falar aqui um pouco de valor.
Mas não achas que esse foi um pouco de desculpa agora também?
Não foi.
Mas no Real Madrid não pareceu tão evidente esse problema do teto salarial?
Acho que não estão tão curtos. Não estão tão curtos.
O teto salarial não é igual para todas as equipas?
Não pode ser. Por exemplo, não faz lógica nenhuma teto salarial do Barça ou do Real, por exemplo, ser o mesmo teto salarial do Betis de Sevilha. Tem um pouco a ver com a questão das receitas, de uma forma muito básica, tem a ver com a questão das receitas versus custos, gastos. E, por exemplo, se tem umas receitas de valor redondo, vamos falar aqui um exemplo para ser mais fácil, Depois entram várias variáveis, mas isto de um grosso modo é: se têm receitas de 100 milhões, não podem gastar 110 milhões. Porque, inicialmente, óbvio que de um mês para o outro atrasam uma coisa e pagam os salários, mas, e não só salários, mas custos fixos que tenham. Se têm faturação de 100 milhões, só podem gastar até, salvo até acho que é 80 milhões, ou é uma coisa, 80% do valor de receita. O que acontece, e isso aos tais, os fair plays, essas coisas todas, o que acontece, por exemplo, com o PSG é exatamente o oposto. É que o PSG tem uma facilidade, como é um clube que tem um grande. Tem petróleo, entre aspas, a correr nas veias, eles conseguem, conseguem fazer uma contratação do Messi, por exemplo, por 200 e tal milhões, 220 milhões, ou 240 milhões, agora não consigo precisar disso, mas acho que foi 220 milhões. E o que acontece é que um patrocinador da Casa Real, não sei de onde é que é do Qatar, sabe o erro, coloca, diz que o patrocínio que antes era de 50 milhões por época, passa a ser agora de 300 milhões por época. Há uma injeção de capital da ENA, estás a perceber?
O City também fez, pronto.
Sim, em parte é um pouco isso, estás a perceber? Acaba por ser um pouco mais carado. Foi um pouco o que agora também acabou por acontecer com a questão do próprio Porto. Portanto, pronto. No próprio Porto, estamos a falar em relação ao... Agora, por causa do fair play, em relação àquela contratação dos jogadores do Guimarães. Mas do Barça, foi um pouco isso. E o que aconteceu fica com a renovação do contrato do Messi. Os valores estavam tão escalados, porque depois havia aquela situação, e fui um pouco que percebi nas coisas que eu fui ouvindo, é que, por exemplo, tens uma questão que é aumento faz conta do salário do Messi, do Griezmann, do jogar aqui para o ar, do Piquet e do Sérgio Roberto e do defesa central, do meio de centro, agora estava do Busquets. Faz conta que o salário deles aumentava, faz conta 10% ao ano ou 15% ao ano. Mesmo que não houvesse contratações de ninguém, a própria margem que o Barça tinha ia-se reduzindo. E depois ainda mais reduzido com a questão da quebra das receitas, com a questão da pandemia. E isso acabou tudo por precipitar um bocadinho a situação do Barça até agora. E acho que o Barça claramente está a pagar um pouco isso. Não só, mas também um pouco isso. E até não dá para vocês verem, mas nós partilhamos no grupo que nós temos um post engraçado, que é nesta semana houve golo do Soares, nesta semana de Liga dos Campeões, houve golo do Soares, houve golo do Messi e houve golo do Griezmann. E houve quantos gols do Barça? Bola. Ainda bem que não marcaram. Ainda bem.
Em dois jogos o Barça não marcou, quem sabe?
Sim. Sim, exatamente. Por exemplo.
Eu penso, é porque esta coisa do Barça ser uma potência ao nível de Bayern e isto é uma coisa relativamente recente. Pá. Na minha opinião, eu lembro-me de ver o Barça ter menos títulos europeus que o Porto. Por isso, estás a perceber?
E atenção, tu comparaste com um clube que é um monstro europeu recente. Falaste com o Bayern, que é um monstro europeu recente.
Mas então, o Bayern, a partir dos anos 70 para a frente, pronto. Começou a ganhar. O Barcelona antes, tu podes dizer que existe o Barcelona antes do Rijkaard e o Barcelona depois do Rijkaard, que é bom, não tem a ver com o Rijkaard ter mudado alguma coisa ali, mas foi aquela altura em que eles começaram a ter bastante bons jogadores e ter bastantes resultados, e agora parece que deitaram-se à sombra da bananeira, como se quer dizer, e essas coisas estão explicadas, dos salários, e essas coisas todas, sim. Eles que não precaveram-se bem em relação a isso e agora estão a pagar a factura. E agora a pergunta é: quando é que o Barcelona vai se voltar a reerguer destes problemas todos?
Sim. Por exemplo, só uma parte, e só mesmo aqui uma ponte: o Bayern de Munique, a primeira Liga dos Campeões deles foi em 1973-74, depois volta a ganhar em 74-75 e volta a ganhar em 75-76. Ele em 3 anos faz 3 títulos, depois volta a ganhar só em 2000 e ganharam depois em 12, 13, 19, 20. Mas isto é um exemplo claro do que foi o poderio do Bayern, que foi que é um poderio recente. E mesmo só aqui uma parte, eles têm um título em 31-32. E depois, só na década de 70, que disparam claramente em títulos, 70, 80 e 90, eles disparam claramente em títulos caseiros, campeonatos alemães. Pronto, só uma parte. Desculpa lá.
Isso foi a parte depois do Beckenbauer. Sim, sim, sim. Aquilo tudo. Vamos falar agora do, a nível das transferências dos três grandes.
Dos três grandes.
Começar
pelo campeão nacional. Podemos começar pelo campeão nacional. Podes,
o Sporting, forte. O Sporting foi... É bastante simples. Eles foram tentar se forçar mediante o possível. E foram buscar... Tipo, há aqui uma contratação que eu não compreendo muito bem, que é o João Virgínia, quando se tem o Maximiano, mas pronto, eles venderam, o Maximiano queria jogar, se calhar, e tudo lá dando ali, pronto, pediram vender o Maximiano, e foram buscar o João Virgínia por empréstimo, quando podiam ter, se calhar, dado outra oportunidade a outro jogador da casa, mas pronto, isso é a única observação que eu tenho. Depois houve aquele esforço que eles não conseguiram fazer pelo João Mário, pronto, já falámos um pouco disso, a tal coisa é o que é, perde-se um grande jogador, mas quando não se tem dinheiro ou não se quer gastar o dinheiro para tê-lo na equipa também, pronto, ele vai para onde se está sentindo mais à vontade. Outras coisas, dois bons laterais, o Ricardo Gaia e o Ruben Vinagre. E o Ugarte, que ainda está-se para ver o que é que vai conseguir acrescentar aqui. E de resto, eu fiquei contente que eles conseguiram-se... pronto, o Nuno Mendes, eventualmente ali a sair. Se ele não saísse esta época, ia sair para a época de fã, porque é um jogador com bastante talento. Mas também conseguiram-se livrar de alguns sedentários, como o Ivanildo, o Tiago Ilori, o Plata, foram dar uma oportunidade no Valladolid por empréstimo. O Pedro Mendes a mesma coisa, o Rosier, pronto, está ali o empréstimo, parece que com contratação obrigatória. Eles conseguiram não deixar ali muitas pontas. Muitas pontas soltas. E é mais um defesa sóbrio do Sporting. Sem loucuras.
Okay. Então, vou-te já fazer a primeira pergunta e depois.
Faz.
São duas perguntas que eu tenho que relacionar para o Sporting, portanto faço uma agora. Tu achas que as deixa-me dizer, são duas perguntas numa só aqui. Tu achas que o plano... eu vou fazer a primeira e depois respondo só de uma forma sucinta que depois eu já vou aprofundar um pouco mais isso. Tu achas que... Tu ficaste satisfeito com o defesa do Sporting, a nível de contratações? Sim, não? Porquê? Porque sim, porque não?
Eu fiquei satisfeito com as coisas que eles conseguiram comatar e com... claro que eles gostam de um plantel curto.
Ok.
E tal, o plantel realmente é curto. Se calhar falta mais algum médio ou assim, mas eu dentro das circunstâncias que é satisfeito. Não, eu acho que a equipa não ficou pior em relação ao ano passado, acho que até ficou melhor, principalmente ali os laterais. A nível de laterais estão mais bem servidos.
Ok. Então pronto, então agora entra a segunda parte da questão. Tu achas que uma equipa que tinha... Eu vou só pegar em dois exemplos muito, 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 muito simples. Sporar, e que tinha o Luís Filipe, talvez, acho que é assim o nome do jogador, que foi para o Santa Clara. Tu achas que com o clube que tinha esses dois jogadores, que são duas pontas de lança diferentes do Paulinho, despacha os dois e não vai buscar ninguém. Tu achas que não é curto demais para o Sporting ter tantas competições? Uma delas já foi, a Supertaça, tudo bem, whatever, agora vou dar...
Sim, eu compreendo.
Muito curto, porque, por exemplo...
Nível do ponta de lança, realmente, isso é médios centro e ponta de lança, eu penso que foi... mas eu acho que eles não conseguiram ir buscar os jogadores que eles queriam. Eu penso que... tenho quase a certeza que eles tentaram ir buscar o Slimani ou um jogador parecido.
Porque o Luís... O treinador, nesse nome, não queria o Slimani, só o erro.
Mas tu sabes, o que os gajos dizem aos jornalistas vale o que vale. Às tantas ele diz, eu não quero, mas às tantas queria. Ou naquela altura que ele disse que não queria, era quando ele já sabia que ele não ia vir. Mas antes, se calhar, tentou.
Eu vi o jogo agora, eu vi um pouco do jogo contra o Dortmund, e a sensação que eu fiquei foi que o Sporting não tinha mais quem colocasse lá à frente para...
Não, mas eu penso que o facto de não ter o Pote também o Pote
está... Ok, mas o Pote não é um ponta de lança. O Pote é um jogador, um vagabundo lá à frente.
Mas eu penso que ele pensa um ponta de lança como o Paulinho, que há aquele ponto de lança que deixa muito e faz bastantes tabelas. Mas realmente, o Luís Filipe, ele podia ter deixado o Luís Filipe Mas o Luís Filipe tem que ganhar. Eu até vi um Luís Filipe, acho que entrou agora no jogo da Santa Clara. E eu vi um comentário qualquer que ele ainda está tem que ganhar ainda fora. Portanto, não quer dizer que o Luís Filipe não volta ao Sporting. Esta época, não, se calhar, não.
Mas a questão é que esta época o Sporting.
Esta época, se calhar, precisa-se de outro jogador. Mas ele, se calhar.
É que se o Sporting tem o azar do Poling se lesionar, acabou-se.
É o Coates. Ele já disse que ia o Coates lá para a ponta de lança.
Ok, pronto.
Queres um ponta de lança mais possante que o Coates?
Não, a questão
é. Mas é uma observação que, opa, é óbvio.
Eu acho que é uma grande falha, uma enorme falha. Opa, eu não quero dizer que fique que é uma falha de.
Ah, vocês que não sempre prestem os Farovete.
Pá, eu nem vou entrar por aí de excesso. Mas, por exemplo. Eu, honestamente, eu acho que não faz lógica nenhuma. Eu não vou dizer Rodrigo Pinho, não vou dizer Seferovic, não vou dizer Darwin, eu não vou falar nisso. Que acho que cada clube tem os seus alvos. E nós já vamos chegar aí e pronto, ok. Eu acho que não faz lógica nenhuma. E o Spoar é claramente um jogador que não cai no goto do Ruben Amorim. Pelo menos é a lógica.
O problema do Spoar é simples. Ele é um jogador. Ele sabe rematar e é rápido, relativamente rápido. É bom jogador. Só que ele não tem aquela agressividade que o Ruben Amorim quer. É bastante simples. É isso mesmo. Que falta-lhe a agressividade e aquela saída, aquela fazer pressão alta, como os outros fazem. E a culpa é por exemplo, eu prefiro pôr o Tiago Tomás, que é tecnicamente muito, muito refinado, do que o Sporar, porque o Tiago Tomás corre mais, tem mais capacidade física e tem mais rigor na altura de pressionar. Por isso é que ele se calhar prefere. E eu penso que quando ele vê as opções que se calhar que ele tinha para poder contratar para aquela posição, ele se calhar não veio nas possibilidades que o Sporting tinha nenhum jogador com as características que ele queria, então disse, então eu prefiro deixar assim do que trazer um gajo que não acredito. Estás a perceber? E penso que foi mais depressa uma coisa assim. Apesar de teres razão, é uma falha. Uma falha. Falta ali algum jogo. Mas não quer dizer que eles agora no mercado de inverno não vão exatamente procurar um jogador do
Chelsea. Eu estou agora aqui a ver uma coisa e fui-me socorrer aqui do flash score de uma coisa. E nisso que se pode falar em que um é melhor que o outro. Ou que é mais eficaz. Os números falam por si. O Spoar. E o Paulinho.
O Sporting tem mais ou menos os mesmos gols.
Exatamente. Não mais ou menos. Este ano o Sporting tem 5 jogos, 1 gol. O Paulinho tem 7 jogos, 1 gol. Época passada, no Sporting.
O Paulinho dá muita coisa. Dá muita 14-3. Coisa ao jogo do Sporting.
E o Sporting 13-3. Uhum. E no Braga, 16-3 para o Sporting. E do Paulinho, 12-3 para o Sporting. No Braga. A nível de eficácia, a questão é que
a nível de marcar golos, sim,
estamos a falar de eficácia, estou a falar
a nível de jogo jogado. Eu garanto aqui que o Paulinho contribui mais para a equipa do que o Sporting.
Ok, mas a questão é que está, então, mas a questão eu, é que
está, sim, que isso faz falta. Sim, sim,
a questão, a questão é que o trabalho que o Paulinho faz acaba por ser um pouco, deixa-me dizer. Acaba por ser um pouco em vão, porque não tem ninguém para conseguir
finalizar.
Eu não sei se seria o parceiro ideal. Eu não sei se seria, por exemplo, um Rodrigo Pinho desta vida, custo zero. Eu não faço ideia quem que seria. Se seria, por exemplo, o Gonçalo Ramos. Eu não faço ideia. Estou a dizer um jogador que
poderia só ser... Só estava a falar dos jogadores do Benfica.
Mas eu estou a dizer que são os jogadores que eu conheço melhor do que, por exemplo... o Paulo Martínez eu não conheço tão bem do que conheço algum jogador do Benfica, não perceber, dos avançados. É só um bocado para aí. Eu acho que é para isso. Esta era a primeira pergunta.
Mas tu tens razão. Mas eu penso que eles não eles tomaram esta opção, preferiram, em vez de estar a contratar alguém em que não acreditam plenamente, decidiram não ir buscar ninguém. Acho que resume-se basicamente a isso. E se for preciso, se calhar vamos para alguém da equipa B ou do sub-23, uma coisa assim. Penso que é lógico que é assim que funciona o Ruben Amorim. Enquanto falta alguém para alguma posição, pronto, há só uma oportunidade de algum pequeno e depois é esperar pelo melhor. Eduardo? Hello!
Oi. Desculpa lá. Não, eu estava aqui. O browser estava por cima, não estava a selecionar o som, o micro.
Ok.
Estava a dizer, mas é que cada vitória na Liga dos Campeões dá 2,6 ou 2,7 milhões.
Pô, se entende.
É um bocado. 2,6, 2,7 é capaz de pagar o salário anual de um gajo que valha 15, 20 gols para EPA. 30 gols para EPA, deixa-me dizer. Sim. Assim. Deixa-me dizer assim um pouco. Eu percebo isso, e é assim: o campeão nacional é o Sporting. Portanto, quem tem razão é o que o Sporting fez. Eu só estou a ver as coisas um pouco de fora.
Aposto que qualquer adepto do Sporting. Qualquer adepto do Sporting consegue ver isso. Essa observação acerca das pontas de lança, acho que qualquer pessoa consegue ver.
Por exemplo, o Sarabia não é um ponta de lança.
Não, claramente não. Mas também, antes do Sarabia ter vindo, faltava ali um jogador para aquela posição também.
Tudo bem, pronto, ok. Certo, mas certo.
Eles, a tal coisa, pronto, faltava um jogador. Eles, se calhar, não iam buscar um gajo qualquer, mas pronto, tiveram ali a oportunidade no negócio do Nuno Mendes de ir buscar o Sarabia.
Sim, exatamente.
E pronto, aproveitaram. Tu tinhas mais uma pergunta em relação ao...
Em relação ao Sporting é se entre aspas a Estrelinha e se o tempo de bonança do Sporting com estes jogos a perder pontos em casa, no campeonato, Liga dos Campeões a correr mal, calma aí, eu não estou a falar que fui mal no jogo agora contra o Dortmund, está a correr mal no sentido de não estar a conseguir pontuar, é até mesmo para se manter na Liga Europa. Tu achas que perdeu um bocadinho já o Elan? Quando digo perdeu o Elan...
Eu acho que os jogadores estão a batalhar bastante. E vejo os jogadores bastante determinados. Claro que se eles entrarem agora numa senda de derrotas, eu acho que rebenta qualquer um, mas até agora o jogo com o Dortmund, eu penso que eles mostraram que aprenderam bem a lição do... A própria Ruben Amorim aprendeu bem a lição que eles não podem pôr um... Quando tem extremos ofensivos bastante criativos na equipa dos adversários, ele não pode estar ali a jogar com laterais tão ofensivos como o Ruben Neagre e pôr os dois a segurar ao mesmo tempo. E ele tem que... O meio campo tem que ser bastante disciplinado, principalmente quando jogam com dois meios centros, só como o Sporting joga. E desta vez ele surpreendeu um pouco e fez uma coisa que ainda não tinha feito esta época, que foi para o Matheus Reis, a defesa esquerda. E o Matheus Reis jogou bastante bem. Pelo lado esquerdo, quem é que ele estava a apanhar pela frente? Não sei se era o... já não lembro quem é que ele estava apanhando pela frente, mas o Sporting conseguiu se extrair, de certa forma, como o do Dortmund. E implementou uma coisa que o Sporting fez no ano passado e eles perceberam que o Dortmund joga muito, aproveita muito bem as costas do adversário. Então o que é que eles fizeram? Treinaram bastante bem a linha defensiva para subir no espaço em profundidade e acho que na primeira parte o Dortmund teve 7 ou 8 fora de jogo e tudo jogadas que se não fosse fora de jogo era gol. Quando o Sporting na primeira parte, o Dortmund fez 2 remates e marcou um gol, o Sporting fez 4 ou 5 remates, fez mais remates que o Dortmund, mas é preciso ter em conta que o Dortmund teve 8 ataques que foram parados por a linha defensiva do Sporting pelos avançados do Dortmund e fora de jogo. Portanto, o caudal ofensivo do Dortmund foi bastante superior, mas o facto do Sporting ter sido bastante inteligente a defender, e bastante inteligente a defender com os mesmos defesas, que isto era o Fedal, o Coates e o Fedal, o Coates e o Knight. Portanto, aqueles... Eles não são tecnicamente os melhores defesas centrais, mas quando jogam organizados e em conjunto conseguiram fazer frente àquela linha ofensiva bastante rápida e do Dortmund. E arranjaram uma forma de limitar e só faltou, pronto. Uma coisa que notei neste jogo não é tanta diferença a nível... claro que os jogadores do Dortmund têm mais capacidade técnica, mas não é tanta aí a diferença, é mais o estar à vontade com a bola nos pés nestes jogos.
Eu acho que a questão é a grande diferença é a intensidade das duas equipas.
Intensidade e mesmo psicológico, eles estão ali muito mais à vontade. Tu vês o Witzel em campo, o Witzel está ali, parece que está nas suas 7 quintas, ali ele sabe o que é que ele está só concentrado ali no trabalho dele, enquanto que os jogadores do Sporting ainda têm que passar aquela fase de aprendizagem em que estão-se a adaptar às pressões da Liga dos Campeões e a perceber o que é estar ali a jogar. Se bem que, por outro lado, eu acho que o Ruben Amorim podia meter ou um avançado que saiba vir buscar mais o jogo.
Mas quem?
Pronto, o Pedro Gonçalves não pode estar agora, que era o único que podia, mas ele se calhar podia pôr o Daniel Bragança de início e deixar o Matheus jogar um pedacinho mais à frente.
Opa, mas eu percebo isso, mas estás a tentar pedir a um gajo que não tem rodagem de futebol sénior e...
Assim, mas os outros também não têm assim tanto mais do que ele.
Tu estás a pedir o que um gajo não tem. Um gajo de.
Ah, desculpa, mas o Daniel Bragança entrou na segunda parte e o jogo do Sporting do. Desde que o Daniel Bragança entrou, o Sporting. O Sporting teve 3-4 oportunidades de gol e podia ter empatado o jogo. Okay. O Daniel Bragança, a primeira vez que toca na bola, agarra a bola no meio campo, a meio de 3 gajos do Dortmund, finta os 3 gajos e lança a bola no flanco esquerdo para o Jovane e quase estava gol para o Sporting. Apá, às vezes um gajo pensa, o gajo não tem experiência, não sei o que. Quase ninguém tem experiência naquela equipa. Qual a diferença que faz?
Mas uma coisa, tu entrar já com, deixa-me dizer assim, meio para o fim do jogo, alguma maior, dos últimos 25 minutos, em que o risco... Tu vais comprar um pouco mais de risco, porque quer dizer, a procura do resultado, estás a perder.
Claro,
porque,
claro, sim, aí percebo que tudo
isso. E outra coisa completamente diferente é de um jogo 0-0, em que vais para a casa da equipa principal, traz em teoria que seria mais complicada do grupo, em que vais não podes destapar a manta, porque a manta é curta, por mais que a manta seja boa, a manta é curta. Pronto, ok.
Mas o que gostei deste jogo é que o Sporting ainda não está a jogar com a equipa na máxima força, porque falta ali o melhor defesa central e o melhor jogador da equipa a jogar ainda. E já se notou uma evolução de um jogo para o outro. Claro, o primeiro era difícil fazer pior do que no primeiro jogo com o Ajax. Mas fiquei contente de ver que houve ali um pouco mais de contenção a nível do que é que se pode pedir do jogo. Agora falta aquela coisa, aproveitar estes jogos todos para crescer e trazer a experiência da Liga dos Campeões para fazer crescer a equipe.
Mas tem aqui uma situação que eu por acaso, eu percebo o que estás a dizer, mas há aqui duas, três variáveis que eu vendo, eu não vendo óculos verdes, deixa-me dizer assim, e não está a ser faccioso, porque a gente, quando estamos a falar do nosso clube, tentamos ser sempre um pouco... tentamos ver as coisas um pouco melhor do que elas são, ou tentar não se assustar com as coisas como elas são. Eu acho que há aqui uma variável que tu não estás a pegar. Contra o Ajax, tu tens uma situação que aos 8 minutos ou aos 10 minutos estás a perder por 2-0. Contra o Dortmund, estás a chegar à primeira meia hora, tudo bem. Então aí.
Esses dois gols antes dos 10 minutos.
Por exemplo.
Aconteceu tudo, mas a abordagem no início do jogo do Sporting contra o Ajax foi completamente diferente do que a abordagem contra o Dortmund. Eles contra o Dortmund entraram ali bem, porque o Dortmund é um clube neste momento maior que o Ajax, e o Sporting se calhar entrou para o jogo com o Ajax a pensar, estes gajos levaram 4 do PSV, nós se calhar temos uma hipótese aqui, vamos tentar atacar.
Não.
O Sporting deixou bastante menos espaço agora contra o Dortmund do que contra o Ajax. Contra o Ajax havia por tudo, e bastantes erros defensivos individuais também que contribuíram para
os jogos. Tu não achas que, por exemplo, em fazer uma comparação entre os dois jogos, contra o Ajax em relação contra o Dortmund, o Sporting foi mais Sporting, o normal do Sporting contra o Ajax, mas até se ver que os dois gols foi um pouco banhos de água fria logo começa o jogo, mas contra o próprio Dortmund eu acho que abdica um pouco de ser tudo bem, mesma estratégia, mesmo
jogadores,
só que as linhas muito mais recuadas, uma equipa muito mais junta, não tão esticada, deixa-me dizer assim, não tão...
Sim, porque tem que ser quando jogas com tu tens que ver bem o que é que são as outras equipas. O Ajax, apesar de considerar uma equipa do nível do Sporting como equipa no geral, tem, no fundo, um treinador bastante mais experiente do que o Ruben Amorim, e é um grande treinador, o Laurens ten Dam. E, a nível de ataque, eles têm jogadores de ataque mais criativos e do ponto mais mortíferos que os do Sporting. Tu vais comparar aquele Anthony, aquele Tadic, até o próprio o Aller, o Berghaus no meio campo. Opa, são jogadores que a nível ofensivo são melhores do que o Sporting costuma enfrentar no campeonato português. É também, comparando com alguns jogadores, por exemplo, do Porto e do Benfica, tem o Tadic, acho que o Tadic e o Anthony, acho que jogava em qualquer clube em Portugal, aquele gajo tem os pés, mas pronto.
Vou ficar um bocado para a seleção brasileira, atenção.
E eu acho que aí houve um pouco, porque se calhar, ainda vou dizer, não vou pôr lá a dizer o que é que eles fizeram mal, porque não sei em como é que eles abordaram o jogo, mas o que se nota é que a equipa entrou para o jogo a dizer, isto é a Liga dos Campeões, a gente vai aqui para ganhar e não sei o quê, mas se calhar não tinham na cabeça a receita para desmantelar o Ajax. Que era a chave dos jogos contra equipas holandesas, seja a seleção, seja qual for a equipa holandesa, a chave é controlar o meio-campo. E o Sporting não controlou o meio-campo contra o Ajax, seja por ter falta de números.
Eu acho que fiz os gols. Os dois gols inicial.
Claro, isso claro tem influência.
Se tu queres ir ao procura do resultado, tens que esticar mais a equipa.
O próprio Ruben Amorim disse que... Aí o Asuki estava a dizer para eles jogarem assim, assado, os jogadores estavam a jogar como queriam. Pois, o de Senel de Maturdead...
Não, o jogar como queriam não. Eu vi as declarações, mas a ideia que eu fiquei foi que o jogar como queriam no sentido de quiseram ir à procura do resultado, não quiseram...
Pois, pronto, o Ruben Amorim parece ser às vezes dá aquela ideia de ser um gajo de dizer as coisas como são e não sei o que... E fiquei com a ideia, tipo, eu se fosse treinador, eu daquelas coisas que eu evitava dizer. E disse uma coisa aos jogadores e eles não ouviram o que eu disse. Tipo,
eu acho que sentido de quererem ir à procura do resultado.
Ele queria engrandecer os jogadores, a dizer, os jogadores tiveram um espírito guerreiro. Mas pronto, às vezes, um gajo tem que usar mais a cabeça, que é o músculo que interessa, do que os outros músculos. Os outros músculos têm o cérebro, não sei para nada. E o Sporting... E o Sporting, depois de marcar aquele gol, o 2-1, o cara pensou, opá, a gente ainda consegue virar isto, mas tentaram ganhar um jogo da forma que também facilitou ao Ajax meter os gols que eles meteram a seguir. E pronto, opá, o que interessa é que eles aprendam, não é? E que se jogo a jogo.
Mas olha que convém que ganhem jogos, aqui empatem que façam pontos.
Portanto, eles já podem perder o segundo jogo contra o Ajax, eles agora têm que saber como é que se ganha o Ajax.
Ah, pois é, exatamente, em casa, perder com o Ajax em casa, tudo bem. Perder fora que não, em casa tudo bem. Fora que não, agora temos que aprender a ganhar fora. Opa, não parece, mas tudo bem.
Opa, essa coisa de jogar fora e em casa às vezes não tem assim tanta influência como o pessoal pensa. Eu já vi o Ajax levar malhões na Johan Cruyff Arena e já vi a Holanda também levar malhões lá, porque acho que às vezes não tem assim. Tem influência, mas pronto, é a tal coisa. O que é que o Carlos tinha perguntado sobre o Sporting? O Sporting está a ter mais dificuldades em gerir o plantel. Opa. É pronto, é o plantel que tem, eu fui o que já te disse à pedaço.
Sim,
se o plantel é curto para a época, eu penso que eu fui como eu disse, como eu prefiro ter poucos avançados do que ter lá jogadores em que ele não acredita, eu penso que eu também prefiro ter menos jogadores do que ter ali jogadores em que ele, pronto, ainda conto com isto para nada, só estão lá a fazer número nos treinos. Eu penso que a ideia dele é essa. Foi como eu disse à pedaço.
A questão é que, tudo bem, ok. É um pouco o que a gente estava a foco a falar em relação aos avançados.
Sim.
E isso acaba por estender a outro tipo de jogadores e outras posições, outro tipo. Pronto, ok. É o que é. Pronto, sim.
O que é que queres? Malhar no Porto agora ou falar do Benfica?
Opa, Porto, então se fosse um clássico, o Benfica fica para o último.
O Benfica fica para o último. Vocês acharam melhor para o fim?
Não, fica para o último. Eu vou já dizer o que é que eu acho em relação ao Porto. Opa, e...
Cara, eu posso dizer o que o Carlos escreveu aqui e depois comenta-se sobre o que
ele disse. Ok, boa.
Ele estava aqui a dizer que o mercado não correu nada bem ao Porto, porque não conseguiram fazer vendas importantes. E gastaram mais de 20 milhões em contratações e finalmente o Porto contratou um defesa esquerdo competente. Eu penso que ele está a falar do Wendel. Pronto, ele até pode ser competente, mas acho que ainda não, praticamente não jogou esta época. E depois, eu acho importante destacar a aposta na formação, em parte por necessidade, senão dos tempos, mas também porque existe muita qualidade. Fábio Vieira, João Mário, Diogo Costa, o Vitinha, Francisco Conceição, pronto, são os jogadores que ele fala. Mas parece que ele fala aqui que pode, o Francisco Conceição até podia ser emprestado para poder ter mais hipóteses de jogar. E o que é que ele fala mais? Pronto, a derrota na Champions foi uma catástrofe, muitos erros infantis. Pois. Por acaso ainda consigo pôr o doido nunca aconteceu ao jogo do Porto, mas pronto, é tal coisa. Não sei se pode-se comparar um pouco com o jogo do Sporting, até porque o Porto tem uma equipa mais experiente. E o que é que ele diz aqui? Ele diz um comentário final e a nível do plantel.
Muito interessante, interessante.
Mensagem dirigida ao Mr. Conceição: se despachares o Zaidu, vou do Conesse de baixo até o Pinto Arieiro de bicicleta. Mas a cena que ele não diz aqui, este comentário é muito bonito dizer: eu vou do Conesse de baixo até o Pinto Arieiro de bicicleta. Nós já combinamos que íamos fazer isto. Portanto, se ele já vai fazer isto de qualquer forma, o que é que está aqui a aviação?
O grande sacrifício que eu vou fazer.
Pronto, mas ele se calhar devia dizer dou a volta à Madeira e não sei o quê, ou vai das desertas até o Pinto Arieiro de bicicleta.
É uma
coisa que parece mais impossível.
Opa, é assim, em relação ao Porto, e eu não vou estar a bater no saguinho, porque eles já apanharam um pouco que chega esta semana. E é assim, isto na próxima jornada, primeira jornada foi o Sporting que apanhou, segunda foi o Porto, e não será só o Benfica na luz, portanto, esperem isto.
O Benfica ainda agora vai, o Benfica para a próxima vai jogar com o Bayern,
nunca
se sabe.
Portanto, mas é uma coisa cada. Eu acho, honestamente, eu acho que foi um jogo onde correu tudo mal. Onde perderam o Pep, parece-me que foi no aquecimento. Eu não percebi muito bem, mas pelo que eu li, o Pep era dado como para jogar de início e depois, entretanto, desapareceu do.
O Pep tem lesionado, não é?
Sim.
E depois eu acho que ele queria recuperar para o jogo. Eu vi alguém, acho que foi no podcast da TSF, do Visão de Jogo, do Luís Freitas Lobo, e eles estavam a dizer que o Pepe ia tentar jogar o jogo, porque ele vinha de uma lesão, mas que ia ser decisão assim na hora do jogo, por isso que eu penso que eles fizeram.
Como o Onze Principal.
Sim, só que eu acho que o onze principal é feito antes do aquecimento.
Sim.
Depois foi aquecer e se calhar percebeu, se calhar é melhor não.
Não vai dar. Eu acho que foi um jogo onde correu tudo mal. A defesa era uma defesa toda nova, sem qualquer tipo de entrosamento. E acho que isso paga-se. Isso paga-se na Liga dos Campeões. E paga-se mais contra um Liverpool. Acho que foi um jogo que correu muito mal. Mas e isso acho que nenhum clube está livre. O Sporting não teve livre contra o Ajax, o Porto não teve livre contra o Liverpool, e o Benfica não estará livre nas próximas duas semanas leia-se jornadas da Liga dos Campeões contra o próprio Bayern. A questão é que são apenas 3 pontos que se perde ou que se ganha. O que aconteceu depois, e onde vai um maior escândalo, é para as declarações do Sérgio Conceição, porque...
tens que me elucidar, porque eu não ouvi o que ele disse.
Não, então pá, literalmente o gajo mandou tudo abaixo, de que os jogadores não ouviam o que o gajo estava a falar, que a mensagem estava a passar, que a equipa... Os jogadores não fizeram nada do plano de jogo, nada... Mais coisa, mais palavra, menos palavra, é não seguir um plano de jogo. E que a equipa B, não, a equipa de Juniors faria muito melhor. A equipa de Juniors devia estar-se a referir à equipa da Youth
League.
Youth League, exatamente.
Acho que ganharam, acho que foi.
Não sei, não tenho certeza. Não tenho certeza. A questão é que foi numa fase em que os jogadores já estavam completamente na merda, tinha estado a dar uma esporrada, e que ia falar com o presidente. Ia falar com o presidente porque o discurso não estava a passar. Depois de um jogo em que correu tudo mal, ainda vir com este discurso, acho que é completamente desproporcionado, uma coisa completamente.
Mas é o que ele costuma fazer, não é?
Tudo bem, ok, que seja, mas.
Imagina o que é que terá sido no balneário.
Sim. Mas a questão,
o Carlos fala aqui de que o mercado não correu nada bem ao Porto. Mas tu achas que, por outro lado, ele diz que no sentido em que o Porto não conseguiu vender e pensou feiras. Ele refere-se ao Corona e ao Sérgio Oliveira. Mas não achas que, por outro lado, pronto, isso também... E acho que o Carlos até disse isso no outro podcast. Pronto, a equipa acaba por também aguentar esses jogadores que são bons jogadores e jogadores de valor okay, para a equipa.
Certo, mas a gente há pouco, na primeira intervenção que fizemos a falar de clubes, falamos do Barça. Na prática é um pouco o que está a passar também no Porto. Porque se o Porto não consegue fazer vendas, não consegue meter dinheiro em taxa a circular dentro do clube, e os principais jogadores, e podemos já pegar em exemplos, Brahimi e Herrera, só que e marcando com antecipa a Roma, depois voltou com parâmetros de assinaturas, etc. Isto também acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca. Se não consegues fazer vendas, se não vais conseguir ter dinheiro fresco na sede da Liga dos Campeões, ou patrocínios, mas o grande grosso é nas vendas. E se não fazes vendas, como é que tu vais ter dinheiro para ir buscar jogadores para elevar os jogadores de mais nível, para elevar qual é o plantel? É esperar que seja sempre a custo zero ou que seja pessoal das camadas jovens? É que o pessoal das camadas jovens do Porto, e os que o Carlos falou, são muito bons. Nós já falamos disso em vários podcasts para trás. Uhum. Mas a questão é que, ok, vamos comparar. E não quero estar aqui também a pôr em bicos de pés, que isto não quer dizer nada, mas vamos comparar, por exemplo, a contratação que o Benfica fez em relação ao Yaremchuk, o dinheiro que foi gasto, e a contratação em relação aos jogos que o Porto fez. Por exemplo, honestamente, acho que, e não estou aqui a colocar em questão qualquer dos jogadores a qualidade dos jogadores do Porto do ataque, de todo que não. A questão é que vemos aqui e o Benfica também não estaria nada bem financeiramente se não fosse entrar a assistir na Liga dos Campeões, mas vemos aqui um pouco as coisas eles estão a fazer vendas, não conseguem buscar jogadores mais de um nível mais elevado onde possam entrar na equipa e fazer claramente a diferença. Acho que é um bocado por aí, e acho que o Carlos claramente irá concordar comigo que isto é... tem as coisas que têm que mudar drasticamente. E não faço ideia se é vendendo Diogo Costas, ou Vitinhas, ou Sérgio Oliveiras daqui a um ano. Eu não faço ideia o que é que seja, mas alguma coisa tem que ser feita. Porque se não entra 15, 20, 30, 40, 50 milhões em cada defuso, de forma que o clube consiga estar um pouco mais à vontade financeiramente, seja para bater passivo, seja para ir ao mercado contratar algum jogador mais valia, que não só em custo zero ou pouco dinheiro, a prospeção tem que funcionar muito, muitíssimo bem, e cada vez mais andam tudo à procura do mesmo. Acho que é um pouco complicado. Portanto, quando o Carlos diz que o mercado não correu nada bem ao Porto, não conseguiu fazer nenhuma venda significativa ou uma venda importada, foi o termo que ele usou, concordo inteiramente com isso. E vamos ver o que isto vai quer dizer. Porque depois o Porto sai do fair play financeiro com uma... como eu ouvi alguém falar numa rara, foi na televisão, com uma contabilidade maquiada ou disfarçada, lá que é com esta venda dos jogadores ao Guimarães por 15 milhões, dos jogadores nunca ninguém ouviu falar, mas também com o contratado dos jogadores por 15 milhões ao Guimarães. Pronto, estás a perceber? Isto é a tal coisa.
A contratação do Danilo Pereira para o Rio de Janeiro, mas só contou esta época. Na época passada. E por isso é que eles só têm um saldo negativo de 3 milhões, porque senão ia ter um saldo negativo para aí quase de 20.
Pronto. Bom, por exemplo, o que passado foi empréstimo e agora foi a venda. Por exemplo.
Sim.
Por exemplo. Temos aí vários exemplos. E a questão é que andamos a brincar ao futebol. E depois é, os clubes grandes também caem. Os clubes grandes também caem caem com o estrondo. Estamos a ver agora a questão clara do Barcelona. Por exemplo, estamos a ver a questão clara do Barcelona. Portanto, isto do Porto, não vou fazer perguntas ao Carlos.
O Chidozi foi vendido para o Boa Vista por 5 milhões. O Boa Vista está cheio de dinheiro.
Está, pronto, deve ser daquelas vendas. Mais uma venda de trajes de... Bem explicada para o Porto, certamente.
E o Porto, nós, a nível de treino desta derrota, tanto o Sporting como o Porto, treino estas duas grandes derrotas na Liga dos Campeões, no campeonato, pronto, o Porto tem um empate com o Sporting e mais um empate com não sei quem. E o Sporting também só tem um empate com o Famalicão e com o Porto. Porque
com
o resto...
Com o Marítimo.
O Porto com o Marítimo.
O Porto com o Marítimo, sim. O Porto com o Marítimo. É assim, não,
Claro que isto, quando, o problema é que o Benfica não perdeu nenhum jogo.
Está bem, mas, okay, que, mas, okay,
o problema é que o Benfica ganha os jogos todos.
Pronto, ok, mas já vamos fazer ponto para o campeonato e já
porque senão ninguém estava a dizer, ei, caramba, estamos 4 pontos atrás, caramba.
Mas esses 4 pontos atrás, tudo bem, mas quem está melhor no meio disto tudo é o Sporting, entre aspas, quem está melhor é quem vem à frente, mas quem tem um calendário que já passou entre aspas pelos grandes caroços é o próprio Sporting.
Porque o Sporting... Não, está pior que o Benfica.
Ok, claro, pronto, tudo bem. Ok, certo.
Mas o Benfica também tem que jogar com o Sporting.
Pronto, exatamente. mas o Sporting já jogou com o Braga. Ganhou o Braga.
Sim, sim.
Na pedreira. O Sporting já jogou com o Porto. Ganhou o Porto. Ok?
Empatou.
Empatou com o Porto, certo. Em Alvalade. Não, em Alvalade.
Em Alvalade, acho que foi.
Sim, foi em Alvalade, exatamente. Pá, pronto, já jogou com o Famalicão, empatou. Também o ano passado também salvou, acho que empatou lá. Pá, ok. Já tem aqui dois jogos de elevado grau que já passou, tudo bem, ganho um e perdeu o outro, fiz 4 pontos, pronto, ok, tudo bem, pronto, sim.
Olha, só para aqui deixar um pedacinho o Porto, eu por acaso fiz uma observação aqui há tempos com uns amigos meus e estava a dizer, então, parece que o Porto no fundo com os jogadores que não saíram acabou por construir duas equipas diferentes. Que é, dependendo dos jogadores que eles têm no meio campo, para sair duas equipas diferentes. É quando está lá os putos, que é o Fábio Vieira, o Vitinha e esse gajo assim, parece que o Porto joga de uma forma. Quando tem lá os da época passada, o Sérgio Oliveira, o Uribe, o Gruites, parece que jogam de outra forma diferente. Então, não sei se isto é uma vantagem, se é uma desvantagem, porque o Porto parecia que tinha aqueles jogadores que já estavam para sair. Que já não tinha, parecia que já não tinha pachorra para estar no Porto, tipo o Corona e o Sérgio Oliveira. E eles agora parece que estão ali a se reintegrar na equipa e o Porto pode ter aqui um plantão bastante polivalente. Mas se calhar vai durar um pedacinho até as coisas estarem a correr 100% bem. O mesmo não se pode dizer da defesa do Porto. Quando a defesa do Porto muda ali aqueles titulares, as coisas...
Não estão bem. É um pouco isso. É um pouco isso, por acaso é um pouco isso. Eu acho que o Porto tem muito boa equipa.
Também penso que sim. Eu acho que o Sporting, dos três grandes, a nível de qualidade dos jogadores, tem o plantel mais fraco. Mas o...
E acho que não tem tanta profundidade. Eu acho que eles filham muito entre a primeira base. Eu acho que qualquer uma das equipas, o 11 base, ou digamos 11, 12, 13 jogadores base, são muito fortes. A partir daí, eu acho que o Sporting decresce demasiado,
sim, para
as opções, não são opções. Acho que é uma queda gigante.
O Benfica, por exemplo, tem 6 pontas de lança, todos no mesmo nível.
Todos no mesmo nível, ainda. Vamos lá. Mas eu percebo o que estás a dizer. Mas acho que o Benfica está melhor do que o
Sporting. O Benfica tem no ataque bastantes opções e o Porto tem bastantes opções no meio campo. Que podem ser todas titulares, Eduardo?
Sim, estou.
Ah, ok. Parecia que tinhas morrido outra vez.
Não, estou a concordar contigo. Concordo contigo.
É que se tu abanares a cabeça, mas não disseres que sei, as pessoas lá
não,
em casa.
Não sabem. Concordo. Não, tens razão.
Vamos falar do Benfica, então, pá. Eduardo, pá. E depois, como estavas a dizer, o Benfica parece ter uma equipa mais equilibrada que no ano passado. E. O plantel parece mais bem trabalhado. Parece que o Benfica precisou de ver o que é que correu mal no ano passado para construir uma equipa.
Olha,
conseguir construir bem a equipa para este ano.
Eu vou-te fazer uma ponte.
Isso eu queria te dizer, uma cena não foi. Parece que desta vez é que vão começar a jogar outro tempo.
É, não é?
Não, mas nível atacante.
Eu vou fazer aqui uma ponte com um podcast que quem nos ouve semanalmente, ou não semanalmente, mas de todos os episódios vai ouvir mensalmente, vai-se lembrar. Na altura que fizemos um pouco o balanço da equipa, eu disse que o Jesus entrou com um pouco de... Mas não me recordo a palavra certa, mas é um pouco de sobrancelha a mais.
O ano passado.
Sim. Exatamente o oposto este ano, em que, devido a tudo o que aconteceu, o Benfica entra de uma forma... deixamos dizer assim, de uma forma assustada nesta época, e a ver o que iria acontecer. E acho que ninguém, nos melhores sonhos, pensaria estar em primeiro lugar com 7 vitórias nos 7 jogos, em segundo lugar no grupo que era, em segundo lugar.
Dá 3 ao Barça.
Okay.
A dar 3 euros ao Barça?
Sim, sim, exatamente. Ninguém pensaria que depois da segunda jornada estaríamos em segundo lugar isolados. Pronto, por aí. E a jogar da forma que estão. Mas e este ano acho que, exatamente, está a fazer um pouco isso. E eu, por acaso, ontem estava a ver o jogo do Benfica, estava muito, muito curioso para ver um pouco o que iria ser a conferência de imprensa do Jesus. Epá, e todos nós, vocês sabem qual é a minha opinião em relação ao Jesus, e não vou estar aqui novamente a falar disso. Eu estava curioso porque todos nós sabemos como é que é um pouco a basófia do Jesus quando ganha.
Ele maior... ontem não teve muito.
Nada, não, nem muito, nem pouco, não teve nada,
é.
Zero.
Nada, ele está a dizer, eu só ganhei o jogo, ganha campeonato.
Exatamente, ganhei o jogo, não ganhei, não fui uma vitória histórica, ganhei o jogo, não ganhei título nenhum, aqui fomos grupo e equipa, defendemos bem, pá, o primeiro lugar para o Bayern, vamos lutar para o segundo, estamos bem classificados, estamos bem lançados para o segundo, mas temos muito que melhorar. Ou seja, é um discurso muito, muito realista. E acho que um pouco isso está acontecendo no Xandão do Benfica. Tu não o Benfica a fazer grandes jogos, tudo bem, tem um jogo ou outro bem conseguido, a primeira, a segunda mão com o que se vê muito bem conseguido, num jogo com um grau de dificuldade altíssimo, muita coisa em jogo, pá, teve muitíssimo bem, o campeonato tem tido sorte também nos jogos que tem calhado, e não vou estar aqui a falar muito, mas com algumas arbitragens também com bastante sorte.
Mas esse é pós-grande, já sabe como é que é.
Tudo bem, mas e o à segunda jornada? Tudo a dizer que o Benfica este ano à segunda jornada tem poupado contra
o Benfica. O Benfica tem, eu não gosto, pode dizer, o Benfica tem 7 vitórias, mas pode pôr um asterisco que algumas dessas vitórias foi com, não digo com o ajuda dos árbitros, né? Não é isso que eu quero dizer, mas com.
Opa, eu digo que foi, não tem problema. Opa, a dizer.
Tá bem, mas
Santa Clara.
Alguns como... jogos o Benfica não foi sem grandes exibições, mas pronto, o que interessa é meter a bola na baliza, não é? Okay.
Contra o Santa Clara, eu dou-te a dizer, contra o Santa Clara, um penalti.
Sim, contra o Santa Clara, se calhar foi o pior jogo do Benfica esta época. Sim.
Não foi o pior jogo, ganhou 5-0, mas foi o primeiro parte, foi muito mal.
Mas a primeira
parte. Expulsão, poupado agora redes, penalti contra o Benfica, poupado. Tu estás a dar aqui um exemplo muito e sem qualquer tipo de favor nenhum.
Sim, é uma expulsão.
Jogo 0-0, um jogo 0-0.
Às vezes há aquele pessoal que põe isso a ir buscar jogos anteriores e diz: ah, eles não expulsaram o guarda-redes do Benfica porque na final da taça, na época passada, expulsaram e não era para expulsar. Se bem que eu penso que o árbitro naquela altura não vai-se por aí a fazer essas contas.
Nem sequer se foi o mesmo árbitro.
É um erro. O pessoal pensa às vezes que está tudo ligado.
E acho que a questão, o que me assusta mais e desta vez o Benfica foi beneficiado, tudo bem, mas o que me assusta mais é ver uma coisa aqui que é grave, que é o árbitro pode não ver as coisas, certo? O VAR tem que ver. E o VAR, ao não ver essas situações, pá,
mas nós falámos nisso também em relação, no último podcast, em relação ao europeu, que parece que eles criaram o VAR, e queriam fazer do VAR a solução, mas aos poucos, como tem bastantes críticas ao VAR, teram cada vez menos importância nas decisões ao vídeo árbitro, quer dizer, parece que andam a tentar compensar.
Está bem, mas se é uma expulsão, o VAR tem de dizer que a expulsão não é amarelo. Se é um penalti, o VAR tem de dizer que é penalti. Não é interpretativo, é factual.
Acho que havia uma regra que era a nível da classificação dos árbitros. Quando o VAR altera uma classificação do uma decisão do árbitro, que o árbitro levava bastantes pontos negativos, ou que é nas avaliações, ou que era.
E acho que
alteraram a nível de tomada de processo de tomada de decisão, deram mais ênfase. E não estou aqui a julgar se é bom ou se é mau, estou só a dizer o que houve, que é que alteraram o poder de decisão, em que passa o árbitro a ter, a não ser que seja mesmo escandaloso, acho eu. Passa o árbitro a ter mais importância na deliberação do.
Pronto, mas ok. Mas em relação à distribuição da Clara, foi escandaloso. Era expulsão para o guarda-redes do Benfica, o Flaco Dimes, e era penalti contra o Benfica. Portanto, estou a dar aqui já uma dos 7 vitórias, como aqui, ninguém sabe como é que seria o jogo, se com a expulsão. Sim. O que haveria, porque se fosse expulsão, o penalti já não seria depois daquela forma. Pá, whatever.
É aquelas coisas do efeito borboleta, tu não sabes o que é, como uma coisa que influencia aqui a ter aquela decisão.
100% de acordo com o que em relação a dizer.
Vamos ver o que o Carlos perguntou aqui sobre o Benfica, e Ele pergunta se tu consideras o João Mário a melhor contratação do Benfica nos últimos 2 anos. E a outra pergunta é se achas que o plantel tem alguma lacuna.
Rifonix, caraças. João Mário, grande contratação. Para mim, no jogo de ontem, fui jogador-chave. Acho que é um jogador. Eu acho que é um jogador que agrega valor a tudo que está à volta. O Weigl está muito melhor jogador que o João Mário. Acho que fazem uma dupla de meio campo. Opa, muitíssimo boa. É um gajo que raramente para uma bola. Faz um passo muito simples, tem uma forma de jogar muito simples. Pá, muito bom. Pá, tu acho que foi uma grande contratação.
Ele tem no Benfica uma função diferente do que tinha no Sporting. Mas as características dele, ele levou um jogo que ele jogou mesmo meio ofensivo, mesmo na posição do Rafa está agora, atrás dos avançados. E pá, parecia o Kaká, sei lá, parecia um daqueles 10 à antiga. Mas uma coisa que eu acho curiosa no Benfica é que agora é que o Jorge Jesus encontrou a solução para o Darwin, não achas?
Opá, sim. Em relação a isto do Darwin, falo o que vale agora. Marcou ontem dos gols, tinha marcado contra o Santa Clara dos gols, acho que também marcou já diz bem mais um gol lá que foi no campeonato. Mas é uma coisa que a gente não pode passar de um podcast que eu entrei aqui a falar muitíssimo bem do Darwin e a partir de o gajo decresce completamente. E não vou fazer nada disso agora, os malucos. Agora não falo bem quase ninguém no Benfica. Pá, vai que esta merda corre mal e vem tudo por aí abaixo. Não faças isso, vou calar. Não, mas fora brincadeira, eu acho que há uma coisa aqui que me doa em relação à questão do Darwin. O Darwin, na época passada, era o jogador mais. Era a referência atacante. E acho que devido à inexperiência, devido ao déficit de posicionamento dele, o que fosse, o que quiserem-me colocar aí, não estava a funcionar, as coisas não estavam a funcionar. Eu acho que agora, tendo um exemplo com o Yaremchuk, em que há outro tipo de referência, há outro tipo de experiência, há outro tipo de jogador lá à frente, ele acaba por ser mais vagabundo e acaba por ter mais facilidade para ter outro tipo de explosão. E a questão física também.
Eu acho que o problema que o Benfica teve o ano passado foi que eles insistiram bastante naquela combinação do Darwin com o Waldschmidt.
Não funcionou
porque eles são, no fundo, jogadores mais parecidos do que se pensa, a nível de movimentação. Eles jogam, no fundo, na mesma posição. E agora tu estás a ver que o Darwin a fazer de Waldschmidt é melhor do que o Waldschmidt naquela posição. E que complementa-se muito bem com o Yaremchuk.
O Darwin tem uma coisa que eu acho que é muito interessante com o... Quando joga-se com dois avançados, e não, o Benfica não joga bem com dois avançados, mas quando joga-se com dois avançados na frente, Yaremchuk, Darwin, tu tens que obrigatoriamente ter um gajo que vá buscar muito bem a bola, vá buscar muito bem o espaço. E o Darwin faz isso muito bem. No jogo contra o Barça, o primeiro gol dele é bruto. É claramente isso que acontece. Há uma segunda parte também que guarda com o Ter Stegen sai muito mal, em que vês exatamente o gajo em buscar claramente o espaço com uma potência, com uma velocidade, com uma como é que eu vou dizer, qual é a palavra certa? De uma forma muito, muito concreta, e buscar o espaço.
Incisivo.
Pá, era a palavra que estava a falhar. E claramente cria ali uma coisa... umas dificuldades extremas às outras defesas. E não faço ideia se faz para se manter. Porque, por exemplo, acho que o Gonçalo Ramos também faz muito isso. Ainda não vimos ele a ter tempo de jogo, como estás a ver o Darwin a ter esse tempo de jogo. Portanto, vamos chegar um pouco mais à frente. Deixa continuar a desenrolar. Acho que o jogo de ontem foi muitíssimo bem jogado pelo Darwin. Foi muitíssimo bem conseguido. Mas vamos ver agora nos próximos jogos. Não vou embandeirar em arco.
Achas, se calhar a única coisa que se calhar é o Seferovic está lesionado agora, quando ele regressar, achas que vai ser difícil ele voltar a integrar-se titular como era antes?
Titular, eu acho que ele passa, sai muito, muito atrás. Porque, por exemplo, tudo bem, ele está lesionado agora, vem agora o jogo contra o Porto e o Milan, salvei, depois aí para as abastações. A capacidade física dele foi de forma dele foi completamente para o Guilherme. Uhum. E quer Yaremchuk, quer Darwin, quer Gonçalo Ramos, até mesmo o Rodrigo Pinho, estão tentados sempre a treinar,
os jogos que fez pelo Benfica esta época, teve bem.
Teve dos jogos, salvei que fez os jogos.
Eu acho que ele é bom jogador, o gajo. Eu acho que ele.
Pá, eu não conheço de todo. Eu não conheço.
No Moreto, acho que o gajo tem um bom remate, principalmente.
Não conheço. E vou esperar para ver um pouco o que é que vai acontecer, de forma a ver o que poderá vir para aí. Agora, eu acho que o Benfica tem um plantel mais forte que em relação à época passada. Tu falaste aí de uma situação do Waldschmidt, dupla Waldschmidt Darwin, e em relação dupla ou tripla Darwin, Yaremchuk e Rafa. É outro tipo também de tática, é outro tipo de abordagem. É diferente. Por exemplo, estamos a ver um jogador da época passada para a Esca que está muito diferente, que é o Gilberto. Pá, não tem nada a ver com o Gilberto da época passada. Está outro tipo de jogador. Não sei dizer a razão disso estar a acontecer, mas está outro tipo de jogador completamente diferente. Tu vês ele entrar.
É mais critério a subir, não deixa tanto espaço nas costas, ele
está. Às tantas com este ataque, o espaço das costas é menos visível do que
o
contratado, um 4-4-2 ou um 4-3.
Mas o Benfica chegou a jogar com 3 centrais na época passada. Se calhar o que acontece mais é que a equipa está mais rotineada. Mas eu penso que esta alteração tática tem menos a ver com o Gilberto e mais a ver com o Grimaldo, porque o Grimaldo a defender ainda é pior que o Gilberto.
Não é pior.
E é bastante bom atacar, e penso que é mais por aí que eles querem aproveitar.
Eu acho que sim. Apesar de que o Vasco Benfica faz. E o Carlos estava a perguntar que se o plantel tem lacunas. Pá, tem sempre lacunas. Eu não vou estar a dar muito pau, como é que eu vou dizer, pôr prêmios quentes. Acho que falta um grande defesa central do Benfica. Calma aí, um grande defesa central do Benfica tem 3 bons, muito bons defesas centrais.
Olha, o Vertonghen já disse que deu uma entrevista para a televisão belga, disse que, e depois do jogo com o Barcelona, disse que quer acabar a carreira no Benfica.
Ah, não sabia, não ouvi nada, não sabia disso. Eu acho que o Benfica tem 3 grandes defesas centrais. Só que eu acho que nenhum deles, talvez o Veríssimos, o Lucas Veríssimo, nenhum deles é muitíssimo rápido. E acho que jogar com 3 defesas centrais precisa claramente de um que seja muitíssimo rápido, de forma a ir buscar.
Sabes que às vezes, e falei do Sporting Updose contra o Dortmund, às vezes a coisa da velocidade dos defesas centrais pode ser compensada de outras formas. E o Sporting conseguiu fazer isso anteontem contra o Dortmund. E o Benfica tem, no fundo, a mesma. Tem duas defesas centrais com bastante experiência.
Mas tu podes ter defesas centrais muito experientes, tu podes conseguir contornar essa questão da velocidade de tantas formas. Mas se tu tiveres um gajo, uma defesa central que seja muito rápido, é buscar os gajos nos espaços.
Livre.
Exatamente, seja lá o que for, é mais uma vantagem, não é só entrar às vezes a dizer rascar, é mais uma vantagem.
É mais que tu identificas ali o problema,
sim,
do Benfica.
Sim.
No meio campo, eu ouço às vezes alguns adeptos do Benfica dizerem que estavam à espera mais do Meite, ou que estavam à espera que houvesse mais uma alternativa. Caso o Weigl não pudesse jogar, e parece que o Maite deixa um pouco a desejar. Não sei se
é ainda, não teve grande tempo, ainda não teve grandes oportunidades de jogar. Pá, acho que só. Pá, deixa as coisas. Deixa ter mais tempo de jogo. Acho que não teve grande. Pá, o pouco que eu vi, tem uma coisa que eu gosto bastante. Pá, a bola sai sempre redondinha, pá, é muito. Pá, muito bom tecnicamente. Pá,
bastante agressivo também, achei.
Ok.
Bastante agressivo também.
Não, eu acho que é o contrário. Eu acho que o déficit dele está na questão da agressividade. Eu acho que é muito macio. Acho que a nível técnico, a nível de...
Ele é bastante forte fisicamente. Eu vi... Qual foi o jogo que vi? Já não lembro. Acho que foi contra o PSV, que ele entra, faz logo um carrinho do caraças e fogo, este gajo é um
bruto. Não, mas olha que tem
sido... Mas se calhar fiquei logo com a impressão errada em relação a...
Sim. E acho que é um bocado por aí. Por exemplo, eu acho que na Liga de Ataque está muito bem servido, no meio-campo. Eu acho que está um plantel bastante equilibrado e tem bastantes soluções. Agora vamos ver, jogo a jogo. Um jogo. Próximo jogo é importante.
Só aqui para
eu vou dizer aqui uma coisa. Não é premonição nenhuma, mas poderá muito bem ser. No verão em que vai o Paulo Sousa e o Pacheco para o Sporting, foi o verão, o verão da época do Seja 3. O Benfica também estava muitíssimo mal, um escândalo muitíssimo mal financeiramente, podia arrebentar as coisas todas, o Benfica foi campeão nacional. Este ano, depois da situação do Vieira...
Qual a situação que está saindo desse, entretanto? Já reparaste?
Quem?
As pessoas já se foram esquecendo dupla sem
disso. Não se esqueçam. Vocês vão, já do Sporting do Porto podem esquecer, já do Benfica não se esquecem disso. Podem estar a descansar.
Eu não dou muita importância a essas coisas dos presentes, até porque eu acho que os presentes em todos os clubes são basicamente iguais. Até tu vês os casos do Barcelona. Rapaz, há poucos presidentes que destas equipas grandes não estão lá para se aproveitar da equipa, tipo, Barcelona
quem teve o único presidente que foi preso em exercício foi o Benfica. Isso, essa medalha ninguém tira.
Ele já não era presidente do Benfica.
Não, ele era presidente do Benfica.
O
Vieira. O Vieira foi preso. O Vieira foi preso.
Ah, sim, ok.
O Vieira foi preso.
Mas tu vais à América do Sul e os gajos já
têm. Não tens,
porque os gajos compram a polícia não funciona tão bem como aqui.
Essa mancha não tens, estás a perceber? E tem outra. No ano do Trapa Tónico, foi campeão, também as coisas muitíssimo difíceis para o Benfica foi campeão. Portanto, isto aí, não estou a dizer que o Benfica vai ser campeão, mas pá, alguns pontos em comum.
Sim.
O próximo jogo contra o Porto é muito importante. Antes, pós Liga dos Campeões, pós uma vitória muitíssimo boa. Não deixar ninguém bandeirar em arco, é muito importante, muito importante no próximo jogo. E acho que na próxima jornada em Portugal os estádios podem estar a 100%, portanto acho que só uma grande enchente no estádio da Luz para relembrar os jogadores que isto é.
que é o Benfica.
Claro. Sim.
Só para finalizar aqui sobre os três grandes, e não sei se. E penso que o Carlos deve ter. Não sei, em relação ao Porto, só tem a minha opinião, mas eu penso que o Sporting, mesmo assim, em relação à época passada, melhorou um pouco. O Benfica definitivamente melhorou. O Porto, os jogadores que nasceram, de certeza que acrescentou alguma coisa à equipa, e juntamente com os jogadores que estão lá, como falamos há pedaço. Parece que os três grandes em Portugal cresceram, mas as equipas estão diretamente atrás, e falo particularmente do Braga, parece que deu um passo atrás, e não sei se... Estamos ali... Parece que desta vez vai ser bem só entre os três grandes que vai ser despedido o título. Não sei se concordas com isso.
Opa! Será que o estilo vai entrar na luta? Será que o estilo vai entrar?
Olha, nunca se sabe.
Podia acontecer como foi na altura do Mário, do Marco Silva. Fiz um bom campeonato. Eu acho que é muito cedo. Temos o quê? Sete jornadas, estou agora aqui a ver. Temos o quê? Um quinto campeonato passado. É muito cedo ainda. Eu acho que é mesmo muito cedo. Seja para condenar o Famalicão, que está a jogar bem, que está a conseguir começar a jogar melhor agora. Portanto, não, acho que é muito cedo para condenar o Famalicão. Por exemplo, que estamos na cauda. Da mesma forma como é muito cedo para tirar um dos grandes, ou o Braga, já na luta. Acho que não estão a correr bem o Braga. Não estão a correr nada bem o Braga.
Eu penso que o Braga, acho que não vou falar de contratações do Braga, porque isso é sempre um pouco relativo. Se a questão do Sporting a nível de contratações é relativa, penso que no Braga ainda mais. Mas no, a mesma equipa a jogar e abordar já alguns jogos, até penso que o Carlos Carvalhal tem feito alguns erros e até algumas declarações. Assim, um pouco que não é bem...
Eu sou fã do Carlos Carvalhal. E estou muito curioso para ver o trabalho que ele continua a fazer. E já na época passada o Braga teve muitíssimo bem. E acho que o Braga faltou aquele estofo de campeão. Campeão não para ser campeão, mas faltou aquele estofo nos jogos contra os grandes. Ele está a fazer que a equipa em que queria-se demasiado. Vamos ver se a gente consegue contrariar um pouco isso. Mas a questão com o Braga, aqui em relação ao Sporting e ao Porto, tem aqui três jogos que lhes corre particularmente mal, se não estava aqui a pontos e pontos. Tem um jogo contra o Vitória de Guimarães, que empata na Pedreira, tem um jogo contra o Paços de Ferreira, que empata também, e tem um jogo contra o Santa Clara, que acaba por empatar. Se não fosse isso, eles tinham mais seis pontos, tinham os mesmos pontos, aliás, tinham mais um ponto que o Porto e o Sporting. Que já jogaram entre si, estás a perceber? Portanto, eu não consigo tirar essas ligações. Só em relação ao Porto, estavas há pouco a falar que achavas que o Sporting estava melhor em relação à época passada, que o Benfica também aparentemente está melhor em relação à época passada e que o Porto aparentemente tem mais jogadores que a época passada. e vou mesmo por aí. Eu acho mesmo que o Porto está melhor em relação à época passada. João Mário, Fábio Vieira, Diogo Costa, três jogadores têm jogado bastante, bastante no Porto e jogado bastante e bem no Porto. Opa, eu nem vou pegar a questão do, agora do último jogo contra o Liverpool. Acho que é injusto estar a pegar nesses
jogos. Quantas condicionantes?
Sim, o jogo correu muito mal mas perdeu 3 pontos. Se perdesse 1-0, seria assim a mesma coisa.
Também era o que o Liverpool, a tal equipa do grupo, que já se esperava que o Porto perdesse os 3 pontos. Bom, claro, pronto. Às vezes
exatamente. Pronto,
o pés a mais é aquele 5, não é?
Exatamente. A pausa também, mas ok, perdeu 3 pontos. A única coisa que perdeu foi 3 pontos.
Exato.
Se tem ganho, como teria sido normal, depois do jogo que foi, contra o Atlético de Madrid, estava em segundo lugar do grupo, estás a perceber?
Claro.
Sem grandes exageros, sem grandes apontos e pontos com o Atlético de Madrid. Por exemplo, estou a dar um exemplo muito claro. Da mesma forma, como entre aspas, ver o Benfica na segunda jornada com 4 pontos. Ah, está bem, mas se tivesse ganho na Ucrânia, está bem, mas se tivesse ganho na Ucrânia e tivesse empatado em casa com o Barcelona, teria sido um bom resultado contra o Barcelona, teria sido um bom resultado contra o Dinamo Kiev e não um resultado mau contra o Dinamo Kiev, mas tinha ainda mesmo 4 pontos, estás a perceber? Portanto, onde os pontos são feitos, pá, os clubes têm que fazer 10 pontos para passar. Portanto, o Fica tem 4, o Porto tem 1 e o Sporting não tem nenhum. Portanto, mas isso é. Vai acontecer e tem que acontecer para que as coisas aconteçam, para que as coisas evoluam.
Tem que acontecer para que as coisas aconteçam. Opa, pessoal.
Não, calma aí, tem que acontecer para que as coisas aconteçam. Porque...
acho que é o resumo deste podcast. As coisas para acontecer, elas têm mesmo que acontecer. Se elas não acontecem.
Qual é dia acontecer?
Aconteça que acontecer, elas não acontecem.
Não vão acontecer. Porque se não acontecer, elas não conseguem acontecer. Não, é? não, o que eu estou a referir-me é que é importante para os postos portugueses continuarem a seguir em frente nas competições europeias, seja manter-se ali na Liga dos Campeões ou passar para a Liga Europa. E acho que para se manter para a Liga dos Campeões, nem Porto, nem Benfica estão mal para isso. Como também não acho que o Sporting, para se manter para, por exemplo, para uma Liga Europa, esteja mal classificado.
Vamos ver o próximo jogo.
Eu acho que o próximo jogo é importante. Porque se ganha,
os próximos dois jogos são os dois contra o Benfica, quer dizer.
Pronto, ok. Resolves aí isso e reentra um pouco na luta com o próprio. Para o segundo lugar, para se manter na Liga dos Campeões.
Sim, porque entretanto os outros dois vão jogar um contra o outro.
Exatamente. Portanto, é só questão as coisas têm que acontecer para que aconteçam, é um bocado por aí, para que aconteçam se manter nas competições europeias. Pronto. Era isso que eu queria dizer. Portanto, já está aqui feito os asteriscos.
O que vai acontecer esta época outra vez foi a volta à bola. Já temos aqui as listas preenchidas e temos aqui umas escolhas interessantes. Vai desde achar que o City vai ser campeão a achar que o Sporting vai ganhar a Liga dos Campeões.
Sim.
Mas pronto, este ano temos assim uns jogos diferentes, como não há Mundial nem coisa, decidimos dar por acrescentar a Liga da Conferência, que é uma coisa nova, e dar à Nations League também uns pontos e à CAN uns pontos. Como já falámos, tu apostaste na Itália, eu na Espanha e o Carlos na França
para a
Nations League e para a Taça das Nações Africanas. Nós fomos todos para os países muçulmanos e é Argélia e Egito. Ali,
pronto, vai acontecer. Mas já agora, só para quem quiser fazer uma aposta e ganhar alguns troféus, o campeão em Portugal será o Benfica, o campeão em Espanha será o Real Madrid, o campeão em Inglaterra será o City, o Bayern na Alemanha para manter, Inter a Itália e o PSG em França. Portanto, vocês que aproveitem, façam uma múltipla, já se dinheiro em caixa. E se vocês também querem saber quem vai descer em Portugal, também já vos consigo dizer que é o Belenenses, portanto, dinheiro em caixa, aproveitem.
O Arouca não está para aí muito frio. Desta vez não meti o Gil Vicente, porque o Gil Vicente até começou bem o campeonato. Mas só para dizer uma coisa, tu já vais à frente, tu vais com 1950 pontos.
Fogo, já?
É, sim. Mas acho que isso tem influência o facto de teres feito preenchido a tua lista de pus de nós.
Ah, opa, mas não se pode atualizar. Mas eu, o que eu fiz aí de diferente? O Real, o Carlos também já tinha. O Atlético, a gente troquei primeiro para segundo, portanto não
tem. É mais aquelas equipas que estão todas para descer. Tu acertaste em quase todas. Acertaste em todas.
Mas calma aí, o furto, o Carlos, tu também já tinhas o furto. Por exemplo, O Salernitana, o Carlsen já tinha. O Brest, acho que está um gajo de descida, salvo erro.
Está sim.
Está?
Está.
Está um gajo de descida.
E o Bolonês, tu acertaste em todas as equipas para descer de divisão.
Mas olha que o Brest não foi.
Não, pô, pronto, mas não te preocupes que a Espanha vai ganhar a Nations League e o Sporting vai ganhar a Liga Europa.
Vai, o Sporting vai ganhar a Liga Europa? Ah, o Sporting vai ganhar a Liga Europa também.
E a Liga dos Campeões.
Ah, ou seja, não ganhou nem outra. Ah, pronto, ok.
Para finalizar, só vou aqui mencionar que neste momento está a Seleção de Portugal de Futsal, agora as meias finais do Mundial de Futsal, e contra o Cazaquistão, e estamos aí para para penaltis, está 2-2.
Okay.
E vai a penaltis, e vamos lá, Ricardinho, marca
contra o Cazaquistão.
Contra o Cazaquistão. O Cazaquistão tem aqui, claro, aqui gajos provenientes do Cazaquistão, como o Iguita e o Douglas Júnior, nomes tradicionais.
Completamente.
Não, por acaso, não é tão mau como o Azerbaijão, mas tem dois que não são. Epá, não quero ser racista, mas pronto.
Não.
Vamos lá, vamos ajudar Portugal, vamos lá, cara.
Vamos lá, Portugal. Sim,
não perca o próximo episódio, porque nós também não.
Nós também não.
Pá, Eduardo, obrigado. Pá. Até à próxima.
Fica bem, Paulo.
Tá bom.
Tchau,
senhores. 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 Craig.
Claro.
O Craig vai sair.
O Craig Bianco vai sair.